Agora sou eu. Tem dois minutos no tempo regular. Quer dizer que pode ser mais um pouco, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua generosidade. O novo banco tinha consistentemente uma orçamentação furada e faz lembrar oito orçamentos retificativos de outras alturas. No início de 2015, para dar apenas um exemplo, o novo banco estimava prejuízos de 80 milhões e acabou, em 2015, com um prejuízo de 980 milhões de euros. E o BCE condena isto nos seus relatórios SREP, que é o relatório anual para calculação do nível de capital. E eu pergunto-lhe se estes erros de orçamentação, se não seria algo a registar também na devida certificação ou em algum tipo de ênfase que Vossas Excelências pudessem fazer.
Muito obrigado. A certificação GAL de contas, não é? Portanto, o trabalho de auditoria que conduz à certificação GAL de contas é efetuado sobre informação histórica. Portanto, é, digamos que, olhar para uma fotografia que foi tirada, no caso de um balanço, num determinado momento do tempo, e, portanto, e para a performance económica que ocorreu no período que está associado ao trabalho em concreto, 6 meses ou 12 meses, conforme estivermos numa auditoria semestral ou anual. Portanto, é uma análise que incide sobre a informação histórica e não sobre a informação prospectiva. E, portanto, de facto, nós não nos pronunciamos sobre os orçamentos do banco, nem sobre, enfim, o que é a perspectiva da administração para os anos seguintes. Já agora, deixe-me só complementar aqui uma coisa relativamente às imparidades que eu, enfim, não referi, mas que é importante também que seja dada nota, nomeadamente no caso destas interações com o Banco Central Europeu, que tem a ver com o seguinte. A partir do momento em que o Banco Central Europeu passou a ser o supervisor direto do novo banco, o que aconteceu no final de 2014, ao longo do tempo nós tivemos diversas ações de interação com o Banco Central Europeu e, portanto, o Banco Central Europeu teve a oportunidade de nos colocar as questões que entendeu que eram as necessárias e nós respondemos às questões que nos foram colocadas sempre que elas foram colocadas e, ao longo deste período de tempo, nós, enquanto auditores, tivemos diversas reuniões de trabalho com o Banco Central Europeu. Portanto, o nosso trabalho foi acompanhado por essas equipas e foi acompanhado também pelas equipas da designada Joint Supervisory Team, portanto, as equipas locais que estão afetas à supervisão direta dos grupos financeiros que estão sob a alçada do BCE, por um lado. Por outro lado, nós temos uma mudança de auditores em 31 de 12 de 2017, portanto, o exercício de 2018 foi auditado por outra firma, como sabem, e não há nenhum reparo relativamente aos saldos de abertura de imparidades que constavam nas contas a 31 de 12 de 2017. Quando um auditor assume as suas funções, ele assume e é responsável pelos saldos que constam das demonstrações financeiras, o que inclui as contas de abertura. E se constatarem, e se forem ver, o relatório dos meus colegas da UI de 2018 não coloca nenhuma questão relativamente aos saldos de abertura no que se refere às imparidades de crédito.
Muito obrigado. Ainda sobre o tema dos orçamentos, eu percebo que não olhem para o futuro, mas estão no final de um ano, olham para o que foi o orçamento inicial, com certeza, olham para o que foi o resultado final e se constatam que aquilo é duas coisas completamente diferentes, será que isso não motiva um bocadinho de reflexão sobre o estado económico-financeiro do banco, sobre as suas contas, sua capacidade de produzir contas de forma fiável, autêntica e verdadeira, como Vossas Excelências qualificam nos vossos relatórios?
Na preparação de um trabalho de auditoria, portanto, enfim, o processo normal é analisar-se o que são os riscos subjacentes a esse trabalho. E essa análise de risco passa, por um lado, por ter em conta o que é a atividade daquele cliente em concreto e, portanto, e qualificar o risco subjacente a essa atividade, a complexidade da atividade, enfim, a probabilidade de existir erros na preparação de contas em entidades daquela natureza, e toma em conta o ambiente de controle interno que subjaz ao funcionamento da instituição. E, portanto, com base nesses julgamentos, são definidos testes. Nós testamos, no fundo, todos os controlos que consideramos que são relevantes nos processos que estão instituídos, no sentido de perceber, por um lado, se os controlos são os adequados, ao fim a que se destinam e depois são executados de forma correta e tempestiva. E, com base nessa avaliação do sistema de controle interno, desenhamos aquilo que nós habitualmente designamos por procedimentos substantivos de auditoria, que passam por fazer as análises, consultar documentos, operações, tudo aquilo que entendemos que é o necessário, no fundo, para cobrirmos todos os riscos que identificamos de existir um erro materialmente relevante nas contas da instituição. Obviamente, a perspectiva sobre o ambiente de controle interno do novo banco teve a repercussão ao nível dos procedimentos que foram desenhados e que foram executados ao longo das auditorias que fizemos. E todo o sistema de controle interno em vigor foi tido em conta e portanto, nós trabalhamos com base nas conclusões que extraímos disso.
Eu agradeço-lhe falar tanto dos controlos, porque, de facto, nós olhamos para os relatórios do BCE, do SREP e as várias relatórios das inspeções que fazem, em que dizem que os controlos falham sistematicamente, em que relatam, em que obrigam o novo banco a reconhecer, no final de 2018, um valor adicional de imparidades e provisões de 610 milhões de euros. Nem todos terão sido apenas no ano 2018, imagino eu. Falam de baixa qualidade dos backtestings, de que o ICAAP, o processo interno de avaliação de capital, que não é adequado, que não está integrado e que não é tido em conta pela administração. E a questão é, nós também vemos isto nos vossos relatórios de imparidades, em alerta crescente. E o que me choca é como é que será que vocês, Vossas Excelências, conhecendo este problema, relatando nos vossos relatórios de imparidades, o BCE também alertando ano após ano para estas questões, como é que não foi possível que estes procedimentos fossem, que o novo banco fosse obrigado a adotar estes procedimentos, a procedimentos mais adequados, a fazer imparidades como deve ser, porque de facto aquilo que se constata é que as imparidades têm caído todas o mais tarde possível e no período de vigência do acordo de capital contingente. E, portanto, o que lhe pergunto é, se já estava diagnosticado todas essas falhas de procedimentos, número um, porque é que elas não foram corrigidas, número dois, porque é que elas só tinham expressão no relatório de imparidades e não no relatório de contas, e como é que isto não foi corrigido devidamente? Como é que não foi lançado um alerta para o mercado que isto não estava a ser corrigido devidamente? Muito obrigado.
Doutor, os nossos julgamentos sobre o sistema de controle interno do banco estão expressos num relatório separado, que é um relatório requerido pelas autoridades de supervisão também, que era preparado por referência a junho de cada ano, e, portanto, nesse relatório, a instituição fazia a sua avaliação dos seus sistemas de controle interno e nós, enquanto auditores, fazíamos emitimos um parecer sobre o sistema de controle interno subjacente à preparação de informação financeira. E, portanto, nós emitimos esses relatórios ao longo do tempo. Portanto, fizemos nesses relatórios todos os reparos que entendemos que eram os necessários e posso assegurar que foram bastantes ao longo do tempo. Esses relatórios e essa avaliação do que é o sistema de controle interno tem a repercussão na instituição e, portanto, os supervisores, no fundo, tomam em conta essa avaliação que fazem ao controle interno para efeitos do SREP e, no fundo, os bancos são mais ou menos penalizados conforme o julgamento que os supervisores fazem acerca da robustez dos seus sistemas de controle interno. De facto, os nossos relatórios fizeram muitos comentários ao longo do sistema de controle interno, sobre o sistema de controle interno ao longo dos anos. Os relatórios existem, foram remetidos ao Banco de Portugal, são de conhecimento da instituição. A instituição e o Banco de Portugal tomaram as ações que julgaram convenientes, e o BCE tomaram as ações que julgaram convenientes em face da informação que tinham em cada um dos momentos do tempo. Para efeitos do nosso trabalho de auditoria, e portanto o que nós estamos a fazer é uma auditoria em informação financeira histórica, o que nós temos a assegurar é que conduzimos todos os procedimentos que são necessários para assegurar que as demonstrações financeiras não têm erros materialmente relevantes. Numa instituição que tem sistemas de controle interno mais difusos, menos estruturados, isso implica nós fazermos todo um conjunto de procedimentos alternativos no sentido de assegurar que os saldos a cada um dos momentos são razoáveis nas circunstâncias. E, portanto, é isso que foi feito. Foi isso que foi feito. O nosso trabalho foi adaptado à realidade concreta do que era o sistema de controle interno da instituição ao longo do tempo. E não é por uma entidade ter um sistema de controle interno mais robusto ou menos robusto que necessariamente as contas têm que ter erros ou não têm que ter erros. É uma questão de lógica, não é? O trabalho que é conduzido é que tem que ter em conta o que é a realidade concreta da instituição e tem que ser desenhado para dar resposta a essa realidade concreta. E os comentários que tínhamos a fazer, fizemos nos momentos oportunos e nos documentos que são os aplicáveis a estas realidades, nomeadamente o relatório sobre o sistema de controle interno subjacente à preparação de informação financeira.
Senhores deputados, vamos entrar na segunda ronda. Espero não estejam muito entusiasmados. Não há muitas razões para isso. E começo por dar a palavra. Portanto, agora temos a fase dos 5 minutos, em que cada deputado concentrará as perguntas em 5 minutos. Depois, a seguir a cada senhor deputado, os senhores responderão. Senhor deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Dr. António Bruxado Correia, Sr. Dr. José Bernardo, obrigado pelos vossos esclarecimentos até ao momento. Eu vou focar-me sobretudo aqui nas questões das necessidades de capital e começava por dizer o seguinte: a resolução foi feita, e começando pelo princípio, aqui o princípio para nós é, para mim, neste caso, é a questão da resolução. Foi feita durante um fim de semana e durante esse fim de semana entendeu-se que as necessidades de capitais suficientes para cumprir os rácios de capital seriam na ordem dos 4,9 mil milhões de euros, e foi esse dinheiro que lá foi colocado. E, entretanto, a PwC, portanto, fez aqui a análise do balanço inicial e chegou ao fim com necessidades de capital inferiores àquelas que foram identificadas no fim de semana da resolução. Desde logo, e também porque aconteceram algumas coisas durante o período dos vossos trabalhos, que terá sido de agosto ao início de dezembro. Desde logo, a questão do BESA, que estava inicialmente 100% imparizado nas contas do Banco de Portugal e que, entretanto, foi aqui obtido um acordo, e houve aqui uma perspectiva de recebimento de 670 milhões de euros, e isso beneficiou. E a PwC fez aqui também ajustamentos na desvalorização da carteira de clientes na ordem de 1,2 mil milhões de euros, na carteira de imóveis de 759 milhões de euros e de outros ativos em termos líquidos, ativos e passivos, de 224 milhões de euros. Por outro lado, houve aqui uma recuperação de 1,2 mil milhões de euros em ativos por impostos correntes e diferidos, que acabou por beneficiar estas necessidades e estes rácios, se bem que este cálculo pode ser, digamos, mais polémico, mais subjetivo, e ao longo do tempo, ao longo dos anos, o novo banco foi aumentando este valor, ao ponto depois também o BCE ter criticado esse aumento, mas já estávamos a falar quase no dobro deste montante, portanto seriam valores menos razoáveis que este. Ainda assim, isto faz com que, e também tendo em conta aqui alguns ajustamentos de perímetro que o Banco de Portugal também o fez, faz com que o rácio de capital que inicialmente se julgava de 9,2% fosse de 10,3% no momento da abertura, portanto, no balanço de abertura. Sendo que o rácio mínimo exigido era de 8%, havia aqui uma folga, digamos, maior do que aquela que se entendia que existia